Agora são 10h10 e a OAB Maringá fez um estudo sobre a responsabilidade da Sanepar em relação à falta de água em Maringá. Uma polêmica que até hoje dá muito pano para manga. E eu converso agora com o presidente da OAB Maringá, Marcelo Costa. Doutor Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Está concluído já o estudo? O que, que o senhor pode posicionar a gente sobre isso?
A comissão que foi eleita para fazer o estudo a respeito da responsabilidade da Sanepar nos apresentou à diretoria ontem um relatório final após ouvir a Sanepar oficialmente, né, a respeito da responsabilidade da Sanepar quanto aos danos causados aos consumidores maringaenses.
E qual que é o procedimento que se pode ter diante disso? Há uma forma do cidadão poder acionar a Sanepar, não?
Gilson, o cidadão que já se sentiu lesado, foi lesado, ele já tem procurado naturalmente o Juizado Especial de Pequenas Causas. Tá? E as grandes empresas que se sentiram lesadas já estão procurando o Poder Judiciário comum, né, a Justiça Comum, que tem um valor de causa maior para poder tratar as causas de maior complexidade e relevância. Né? Então, o cidadão comum já está procurando, né?
Agora, esse estudo que a OAB fez, ele respalda quem entra em uma ação contra a Sanepar? De repente, isso pode significar um apoio para ele na defesa dos seus interesses?
Gilson, a ideia do trabalho que a OAB desenvolveu não é para auxiliar o cidadão na sua causa individual, uhum, tá? Mas sim para dar o tratamento coletivo. Tanto que agora, na segunda-feira, nós vamos protocolar essa conclusão junto ao Ministério Público. Então, o Ministério Público ele tem competência para entrar com uma ação coletiva, né, para restabelecer um dano moral coletivo em face à Sanepar.
Nesse relatório que a OAB terminou, é possível dizer assim, a Sanepar tem culpa e ela tem responsabilidade e ela deve ressarcir? O quanto ressarcir?
Não. Ela tem a responsabilidade sobre os danos, isso o relatório é conclusivo. Uhum. O quanto, a quantificação, não, porque essa quantificação ela é individualizada.
Então aquele argumento, por exemplo, da estatal, de que foi uma catástrofe, de que ela não poderia ter previsto, que ela foi tão vítima quanto qualquer cidadão que ficou sem água, não cabe?
Não cabe. Não cabe em razão de diversos elementos que precederam ao próprio, vamos dizer, desastre chuvoso. Uhum. Né? Haveria meios capazes para se evitar, tecnicamente, que houvesse essa interrupção no fornecimento de água. Esse é um grande detalhe. E há um outro detalhe que é o não restabelecimento da água e a falta de assistência ao consumidor. Então, você tem duas etapas. A que foi do interrompimento da água, da interrupção do fornecimento da água, e a segunda etapa que é o não fornecimento e o não restabelecimento em tempo hábil para o consumidor, e ela estava absolutamente despreparada, tanto para fazer o reajuste dos equipamentos, quanto para dar assistência à população.
Então significa que agora vai para o Ministério Público, e a partir do Ministério Público, aciona-se a estatal?
Aciona-se a estatal, isso mesmo.
Uhum. E qual que é a expectativa?
Essa vai ser a ordem.
Qual a expectativa da ordem em relação a isso? Ou seja, o que, que se espera?
A ordem vai acompanhar? A ordem, na verdade, ela será uma... Nós estamos também com uma comissão de meio ambiente sendo montada, tá? Para estar acompanhando esses procedimentos todos que a própria Sanepar está prometendo cumprir. A Sanepar já nos enviou um comunicado dos atos que ela já tomou providência, né? Compra de novos equipamentos, instalação de elevadores para subir os equipamentos em caso de novas enchentes. Enfim, ele está tomando diversas providências e com essas providências tende a sanar essas dificuldades. E outras, perfuração de novos poços artesianos e tal. Então, a Sanepar já comunicou a OAB de todos os procedimentos que ela já tomou e está tomando. Então, a OAB ela vai monitorar isso junto com a Sanepar, que é, na medida do possível, colaborar também com a companhia, né, discutindo como melhor atender também a população maringaense, os consumidores e todos os interessados.
Bom, agora então é monitorar e tentar acompanhar e, é claro, torcer para que não aconteça de novo.
Ah, isso é certeza, né? Certeza. Porque se acontece algo em curto prazo, novamente, nós ficaríamos desabastecidos de água na cidade.
Bom, agora nós vamos dar o segundo tom, o segundo tema para a nossa conversa com o Dr. Marcelo. A OAB quer se posicionar em relação ao comentário que eu fiz na sexta-feira, às 8h20 da manhã. Você vai ouvir, meu caro ouvinte, se não ouviu esse comentário, vai ouvir agora. E depois nós vamos dar a palavra ao Dr. Marcelo para que ele posicione a OAB em relação a esse comentário. Vamos colocar o comentário de Gilson Aguiar no ar. Ouvinte da CBN, o nosso comentário de hoje é sobre a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, de permitir que uma decisão de segunda instância pode levar à prisão o réu. Tem gente já falando que não vai ter cadeia para todo mundo. Afinal de contas, tem que se expedir uma série de mandatos de prisão para alguns que já foram condenados em segunda instância, mas apelaram. Inclusive no Brasil, apelar na justiça é o que dá emprego para muito advogado. Não é à toa que o Brasil tem mais advogados quantitativamente que somando todos os outros advogados do mundo. É isso mesmo. No Brasil tem mais faculdade de direito do que somando todas as faculdades de direito do mundo todo. O Brasil tem muito advogado. Por que que o Brasil tem tanto advogado e tão pouca justiça? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Afinal de contas, muitos advogados não significam justiça. Significam, na prática, como se livrar dela. Praticamente, se formar advogados é arrume uma brecha na lei que eu não quero ser condenado. E é claro que recorrer é uma das formas de nunca pagar a pena. De tanto recorrer, tem uma hora que o processo caduca. E aí já não vale mais a condenação. Afinal de contas, passou o tempo. Para isso, no Brasil, a justiça se transformou muito mais num mecanismo de injustiça do que fazê-la. E aí eu acredito que o STF realmente deu um passo importante ao condenar alguém à prisão na segunda instância. Vamos parar um pouco com o direito de recorrer. Tem muita gente que passa a vida recorrendo e nunca cumpre o que deve e nunca se faz a justiça e quase sempre aquele que é injustiçado é que paga a pena. Doutor Marcelo, gostaria que o senhor se posicionasse em relação a isso. Eu gostaria de falar sobre esse comentário. Por favor, fique à vontade.
Ô Gilson, a OAB, ela gostaria de se manifestar a respeito desse seu comentário na exata medida que o recurso é um direito do cidadão. Tá? A resposta ao recurso, muitas vezes, ela é demorada, não em face do seu simples protocolo, mas sim em face do sucateamento do Poder Judiciário. Parte do Poder Judiciário Nacional, ele é absolutamente moroso, demorado, e que faz com que um determinado recurso ele fique em andamento durante anos ao ser despachado. Tá? Então, a colocação em razão do aproveitamento da atividade da advocacia em protocolar os seus recursos, ela não é válida. Por quê? Porque o grande problema está no trâmite do processo judicial. Os recursos eles são feitos para reformar sentenças, para reformar posições. E aquelas pessoas que se sentiram injustiçadas, ela tem sim o direito a pedir essa reforma até o último grau de jurisdição. E, na maioria das vezes, boa parte desses recursos, eles têm procedência. Eles reformam, eles modificam. Então, grande parte dos recursos, eles vêm a adequar as sentenças para uma realidade daquele que está se sentindo prejudicado. Tá? Então, é um direito realmente do cidadão apresentar o recurso, ter esse recurso visto pelo Poder Judiciário. Então, o que a advocacia faz é utilizar-se profissionalmente do que a lei oferece para defender o seu cliente. Então, é o exercício de defesa do cidadão. E eu pergunto para o cidadão que se sentiu injustiçado se ele se sentiu injustiçado, se ele não vai até a última instância judicial se defendendo. Gilson, sabemos que no próprio STF, STJ, os processos ficam 4, 5, 6, 7 anos para ser julgados. Muito tempo. É algo assim fora do comum. Tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça tem estabelecido metas, diversas metas, para o Poder Judiciário estar cumprindo. Né? A Justiça do Trabalho ela tem se adequado bem na morosidade. A Justiça Federal também tem se adequado muito bem nessa velocidade ao se julgar. E esses recursos já não são mais um problema. Tá? Na justiça comum, ainda há uma morosidade muito maior, principalmente em estados menos favorecidos que no Paraná, por exemplo. Né? Nos estados do Nordeste, em alguns estados, ainda há um absurdo de demora quanto a isso. E acaba sendo taxado como se fosse culpa do advogado que está apresentando muitos recursos. Na verdade, não. É um problema de uma estrutura judiciária brasileira que está passando por um momento de adequação, estamos implantando o processo eletrônico e outros meios que estão facilitando o trâmite dos processos. Tá? Por isso, a nossa, é necessidade de colocar o ponto de vista da advocacia em relação àquele seu posicionamento.
Doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu posicionamento. É uma forma da CBN também respeitar sempre a opinião do outro lado, de quem está sendo citado aqui na CBN. A gente agradece ao senhor por representar a OAB e se posicionar.
Opa, obrigado, Gilson. Obrigado por essa oportunidade nossa de realmente falar em nome da advocacia para a população maringaense.
E obrigado pela entrevista também e um bom final de semana para o senhor.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvintes.
10 horas e 21 minutos, conversamos com Marcelo Costa, que falou no primeiro bloco nosso aí, da nossa conversa, sobre o relatório que a OAB encerrou sobre a responsabilidade da Sanepar em relação à falta de água. O doutor Marcelo foi categórico. A Sanepar tem culpa, sim, ela não pode alegar que ela é tão vítima quanto o cidadão que teve a falta de água. Agora, esse relatório será encaminhado ao Ministério Público e a OAB vai acompanhar as ações da Sanepar para tentar superar, resolver os problemas que levaram à falta de água para que não ocorra novamente.